Teta de Sócrates, temporada especial. Já raiou a liberdade? Brasil, 200 anos de independência. Episódio 2. José Bonifácio e as noções sobre propriedade privada no Brasil.
Bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães.
Oi, oi, gente!
Vamos conversar essa semana com Marina Monteiro Machado, professora adjunta e atual vice-diretora da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ e do Programa de Pós-Graduação em História da mesma universidade. Possui graduação em História pela UF, e mestrado e doutorado em História Social pela mesma instituição. É bolsista do programa ProCiência da UERJ, PAPES, desde 2019. É membro fundadora e vice-coordenadora da Rede Proprietas, hoje Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Projeto Internacional, História Social das Propriedades e Direitos de Acesso. Vice-coordenadora do Núcleo de Pesquisa Propriedade e Suas Dimensões, no PEP, e integra o Núcleo de História Rural. Publicou o livro Entre Fronteiras, Posses e Terras Indígenas nos Sertões, Rio de Janeiro, 1792-1824, fruto de sua pesquisa de doutoramento. Pesquisadora em História Rural e História das Propriedades, séculos XVIII e XIX, atuando principalmente nos seguintes temas: conflito de terra, legislação agrária, propriedades e fronteiras. Marina, tinha lá um gênio no Império do Brasil?
Um gênio no Império do Brasil? Vamos lá. Começamos aí por um artigo mais recente, né, que não é propriamente resultado da pesquisa de doutorado, e que é um artigo de um tema que apareceu para mim em vários momentos da minha vida, né, da minha vida acadêmica. O primeiro contato com o Bonifácio foi na... A gente está falando de José Bonifácio de Andrade Silva. Meu primeiro contato foi ainda na graduação. Eu fiz um trabalho sobre o Bonifácio e ele tinha o apontamento sobre os índios do Brasil, né, o apontamento para os índios. E eu, depois desse trabalho, eu trabalhei essa fonte também na minha monografia, em alguns aspectos, e levei esse debate para o mestrado. Então, no meu mestrado, eu pensei um pouco sobre as leis do Império e a questão, um dos capítulos, né, versava sobre os projetos do Bonifácio. Bem, passamos um tempo, teve o doutorado, né, muitas coisas aconteceram e, mais recentemente, o artigo, inclusive, ele foi publicado em 2019, é um artigo a quatro mãos que eu escrevi com a minha amiga, com a Nívia Pombo. Né, Nívia Pombo, antes de ser minha grande amiga, eu já conhecia, eu brinco com ela, que já era uma leitura frequente na minha vida, né? Ela já estava muito presente nos meus textos quando a gente se conheceu. E eu já, lá por volta de 2014, eu comecei a pensar um artigo do Bonifácio, né? Repensando muito quem era o Bonifácio e a questão dos direitos de propriedade. E depois de um primeiro rascunho, eu chamei a Nívia para conversar sobre esse artigo, mandei para ela, ela pensou muito e gostou da proposta também, né? Assim, apesar do primeiro rascunho, não tinha... ainda falando sobre questões indígenas, e ela não, acho que não é por aí. E a gente acabou escrevendo um artigo que chama Na Antecâmara do Império, Direito à Terra e o Debate sobre Propriedade no Pensamento de José Bonifácio Andrade Silva, que recupera dois manuscritos, né, dois textos do Bonifácio, um que chama O Governo Deriva da Propriedade e o outro são os apontamentos sobre as Sesmarias no Brasil. São documentos até publicados, conhecidos, mas a nossa intenção, analisando esses dois documentos que foram produzidos no contexto da independência, foi perceber as leituras que o Bonifácio fazia naquela conjuntura, os pares com quem ele estava dialogando, e um pouco contribuir na desconstrução desse mito do Bonifácio genial, ou mesmo à frente do seu tempo, que a gente escuta tanto, para perceber, na verdade, que ele era um produto do seu próprio tempo, né? O José Bonifácio estava dialogando com o pensamento econômico do século XVIII, do final do XVIII, E, na verdade, não havia essa genialidade, mas sim um produto de um debate que vinha acontecendo. Então, se há um gênio nesse império, né, na produção desse império, eu acho que é um homem, sim, muito inteligente, muito letrado, muito estudioso, com uma série de grandes características, mas que é, sobretudo, fruto do seu próprio tempo, né? Isso é uma coisa que eu conversei muito com a Márcia Mota, que era minha orientadora também, foi minha orientadora da vida inteira, como eu sempre digo, né? De graduação, mestrado, doutorado. E eu, em vários momentos, a gente questionava essa coisa de como é que alguém pode estar à frente do seu tempo. Ela está no seu tempo, a pessoa está sempre no seu próprio tempo, né? A Márcia sempre repete que a história é a ciência do contexto, né? É uma frase do Thompson, é uma frase que ela fala sempre. E esses indivíduos também são fruto desse contexto, eles também são produto desse contexto. E a leitura do Bonifácio, a gente foi percebendo, por exemplo, que ele era um grande leitor de Locke, de um Locke, né? Como Locke vai conceituar a propriedade, é a mesma forma como o Bonifácio vai justificar, tanto para as Seis Marias, como esse governo deriva da propriedade. Então, acho que essa desconstrução do mito do Bonifácio, há muitos mitos do Bonifácio a serem desconstruídos, mas a intenção com esse trabalho sobre propriedade, que é o tema no qual eu venho, né, me debruçando junto com a equipe do Proprietas, a gente tem uma série de pesquisadores, professores, alunos, da graduação ao doutorado e pós-doutoramento, que vem observando os temas da propriedade como um tema fundante, né? E, no caso, ele nos serviu para abrir essa janela do Bonifácio e começar a perceber os teóricos que ele leu e como, de fato, não é uma genialidade. Não significa que ele não fosse um homem muito inteligente, mas que não é uma genialidade. Na verdade, é um produto de uma época.
Marina, eu fiquei curiosa para saber quais foram as leituras do Locke que o Bonifácio fez. Você tem assim uma ideia sequencial de como essas ideias aparecem?
Não é bem uma ideia sequencial, né? Na verdade, o Locke tem um trecho específico, né, que é bastante conhecido sobre essa questão da propriedade, né, que está publicado. Eu posso até depois passar as referências completas, porque tem uns capítulos específicos onde ele cita esse tema, né? Mas é muito claro porque o Locke tem o texto dele chama Segundo Tratado sobre o Governo, tá? E aí no Segundo Tratado sobre o governo civil, na verdade, Segundo Tratado sobre o Governo Civil, nesse Segundo Tratado ele tem uma parte específica sobre propriedade. E o texto do Bonifácio já leva o título O Governo Deriva da Propriedade. Então, é interessante a gente perceber, né, isso agora teria que voltar, porque a gente vai cotejando ao longo do artigo, a gente vai cotejando os momentos em que ele vai falar sobre as liberdades, os direitos de propriedade, esse pensamento político na passagem do século XVIII para o XIX, e como que isso aparece na defesa do Bonifácio, né? Então, o que a gente pretende, na verdade, é muito perceber que Bonifácio viveu em Coimbra. Bonifácio não só estudou em Coimbra, mas ele esteve em Portugal por muitos anos. Quando ele volta para o Brasil, ele é um estrangeiro em suas próprias terras. Essa é uma verdade muito falada, né? Ele passou mais tempo na Europa do que no Brasil. Então, ele, quando estava em Coimbra, ele estava ali também inspirado não só pelo John Locke, mas pelo Adam Smith, por toda a fisiocracia, né? Todas essas questões teóricas que estão nessa Universidade de Coimbra. Então, perceber um Bonifácio diferente de outros teóricos que a gente vai ter no Brasil é primeiro perceber que ele tinha passado muitos anos trabalhando, né, estudando e trabalhando para o governo português. Então, mas a gente é o trecho do Locke é pequeno, inclusive é um trecho que eu trabalho na graduação e na pós-graduação nos meus cursos quando eu falo sobre propriedade, porque são trechos pequeno que ele vai defender que o trabalho justifica a propriedade, né? A transformação da natureza através do trabalho. E a gente está aí hoje, né, com uma visão, Marcia Mota fala sempre isso, a gente tem uma visão proprietária, né, das coisas, das relações, dos bens, e sem saber de onde que vem esse debate sobre propriedade, o que justifica essa propriedade liberal, né? Então, é um pouco encontrar isso ali no momento também que era muito chave do processo de independência. O Bonifácio, ele é uma figura também peculiar, né? Porque ele esteve ao lado de Dom Pedro, mas também caiu em desgraça em determinados momentos.
Me parece que essa faceta do José Bonifácio como esse arquiteto da noção de propriedade no Brasil, para a gente que é leigo, passa despercebido. A gente sempre pensa nele como, e muitas vezes essa é uma noção que é muito comum, mas, bem, provavelmente discutível a noção de patriarca da independência, né? Mas essa é uma noção que, pelo menos para mim, ela é muito mais visível da imagem e da interpretação da imagem pública do Bonifácio do que esse Bonifácio, que é um intelectual que pensa a propriedade.
A gente pensou, porque é um artigo, né? É um artigo de 20 páginas, 25 páginas, não lembro agora de cabeça, né? Depende da diagramação, inclusive, né? Mas é um artigo. E na verdade, a gente pensa um aspecto, que era o aspecto que nos interessava naquele momento, como uma janela, né, interpretativa para compreender que o Bonifácio era, certamente, uma figura fundamental, mas desconstruindo a ideia muito mitificada, né, muito de mito. Então, esse era o objetivo. E aí a gente juntou, né, eu tinha estudado Bonifácio em outros momentos, eu conhecia muito dos seus escritos por conta dos estudos anteriores. A Nívia é uma grande conhecedora dessa conjuntura e dessas leituras ilustradas, dessa ilustração, e é, né, uma pessoa acostumada a lidar com personagens. Eu não tinha lidado com, né, uma história de um grande personagem, então a gente foi juntando. E é um texto, como eu costumo lembrar, e ela também, que ele começa em 2014 e termina em 2019, não por acaso, né? Ele é atravessado por três filhas. Eu tive uma filha e ela teve duas, né? A gente já tinha as meninas quando a gente começou a escrever, mas elas eram bebês. Então, em cada momento, a gente tinha que parar tudo, por motivos mais variados, mas, assim, muito repleto de compreensão, porque era literalmente o mesmo barco. Então, tinha momentos em que a gente voltava e produzia, de repente alguém tinha um problema, quando saía do problema o outro já estava... E também foi a conjuntura em que nós duas começamos a trabalhar na UERJ, nós não trabalhamos no mesmo departamento. E quando a gente começa numa nova instituição, é sempre um desafio, né? Aquela coisa toda. Então, foi um artigo que também é interessante o tempo que ele demorou, né? A gente pode abrir aí um outro debate sobre o tempo da escrita, né? Assim, no produtivismo, espera-se que a gente tenha X artigos em X tempo. E ele é um artigo que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande pelo resultado dele, pela parceria que ele significa, pela maturidade dele. Isso só foi possível porque também houve o respeito de um tempo que envolvia outros trabalhos, a maternidade, a amizade, né? Às vezes a gente faz parcerias que não terminam com amizade, a gente segue muito amigas. Então, eu acho que é uma questão... Uma questão a se colocar, né? O tempo da produção de um texto, tenha ele 20 páginas ou 100 páginas, né? Ainda mais em momentos de trocas de escritas. Eu gosto muito de escrever em coautoria, né? A área de história está revendo muito sobre as escritas em autoria, né? Eu acho isso bom. Eu tenho textos que eu gosto muito que são em coautoria, né? Um saiu essa semana, que eu escrevi com Márcia Mota, hoje minha grande amiga, não há dúvidas, mas eu brinco que minha orientadora de sempre para sempre, porque é uma grande interlocutora na minha vida, e eu tinha umas fontes, ela tinha outras, e a gente percebia como aquilo se juntava. Márcia já tinha estudado Campos, é um artigo sobre o aldeamento de Campos e os engenhos, e Márcia já tinha estudado Campos em outra conjuntura. E eu acho que o artigo verdadeiramente feito a quatro mãos ou a seis mãos, ele é muito produtivo, ele é muito interessante. A gente aprende muito, não só em termos teóricos, historiográficos, conceituais, mas a gente aprende, inclusive, um trabalho de dialogar, de trocar, de discordar, de falar, não, aqui não é como eu concordo, de ceder e de pensar uma coisa coletiva. Eu gosto do trabalho coletivo. Eu acho que a gente pode... que muitas vezes nosso trabalho é muito solitário, mas não precisa ser tão solitário, né? Aqui, por exemplo, ele é coletivo.
É isso aí. É, então, estamos escrevendo a 6 mãos isso aqui.
Estamos falando.
Exatamente. É, já que você falou do artigo que você escreveu com a Márcia, fala dele e aí a gente engata sobre a noção de aldeamento que você tratou no doutorado, pode ser?
Pode ser. Então, esse artigo saiu essa semana, está fresquinho, né? Começar o ano com um artigo publicado é bom, né, gente? Vamos falar a verdade, a gente também tem uma paz no coração. Foi um artigo que a gente escreveu juntas, literalmente. Esse literalmente porque a gente sentou aqui nessa mesa onde eu trabalho. Ela cabe muito apertadamente 2 cadeiras, não essa que eu estou usando, que é maior, por conta da minha coluna, mas a gente botava 2 cadeiras. E a gente literalmente escrevia junto, o teclado não tem fio, cada hora estava com uma. E foi um artigo que a gente... Bem, Márcia já tinha estudado campus, né? Ela já, por conta do Esconde a Seca, ela tem trabalho, alguns textos publicados sobre o Esconde a Seca, e eu vim acompanhando o aldeamento de Santo Antônio dos Guarulhos, né? Que, na verdade, é o extinto aldeamento dos Guarulhos. É uma pesquisa que eu desenvolvi. Eu fiz uma parte no meu segundo pós-doutorado, que eu fiz na UF, e depois, hoje, ela é o projeto que eu tenho na UERJ, né? Na minha bolsa na UERJ. E eu estava acompanhando, na verdade, o que eu falo é um projeto sobre um aldeamento que não existe, né? Quando o projeto começa, o aldeamento já não existe, ele já está extinto. Então, são as terras dos extintos Guarulhos, da antiga aldeia, da aldeia que não existe. E eu comecei a perceber, e conversando com a Márcia em vários momentos, a gente começou a dialogar sobre isso, sobre a presença de engenhos nas terras do antigo aldeamento. O campus é muito grande, né? É dividido, né? E aí as terras de Santo Antônio são terras aforadas, depois que os índios não estão mais lá, elas estão aforadas para terceiros. E há um debate muito grande sobre a titularidade dessas terras, né? Se elas pertencem aos índios, se aos aforados, a quem é pago o foro. Uma vez um professor em Portugal me perguntou assim, mas é muito fácil, cadê o contrato de aforamento para saber quem recebe o foro? Não tem contrato, a gente está falando de contrato de boca ou de contrato que desapareceu, eu não encontrei esse contrato de aforamento. Mas no meio dessa pesquisa, o que nos chamou a atenção foi a presença de engenhos nas terras dos índios, né? E aí eu e a Márcia começamos a tabelar esses dados e perceber a presença de engenhos, a quantidade de escravos. Aí eu fui à leitura do Ricardo Salles, né, lá no Vale era Escravo, para ver a quantidade de escravos nas fazendas. E a gente começou a perceber que era muito significativa a quantidade de escravos nas fazendas localizadas dentro das terras do antigo aldeamento. Então, a gente percebe como que esses foreiros, que muitos dizem que não pagavam os foros em vários momentos, né? Isso é sempre falado, que o foro não é pago, que eles, na verdade, acabam se convertendo em grandes proprietários, em poderosos, importantes, vamos colocar assim, importantes senhores de engenho em campos. Então, o artigo chama de Aldeias a Engenhos. Foi desses artigos assim, que realmente ele dá com a erudição da Márcia sobre o tema e, ao mesmo tempo, trazer dados em que a gente ia percebendo uma questão nova, né? As terras do aldeamento eram justamente as terras onde se localizavam engenhos, e tá aí. Na verdade, eu trabalho com terras de aldeamento, mais do que com aldeamentos, né? Meu tema de pesquisa é o rural, a história agrária, a história da propriedade, mas o meu foco recai sobre as áreas onde os aldeamentos indígenas foram estratégias para controle dessa população e conquista territorial do entorno, né? O aldeamento como uma estratégia para a expansão da fronteira de colonização, né? Aquela fronteira móvel que avança para o interior na concepção do Tanner, né? E no caso agora é um aldeamento mais para o litoral, né? No meu doutorado eu estudei Valença. Agora eu estou olhando Guarulhos. A minha intenção era perceber Guarulhos, São Fidélis, Aldeia da Pedra, Taquara, mas não. Quando eu cheguei em Guarulhos, eu descobri esse emaranhado de aldeamentos, perdão, de arrendamentos nas terras do aldeamento, os termos ficam super, né, quase que faz rima. E quando eu comecei a perceber aquilo, eu falei, não, peraí, antes dessa fronteira adentrar o território, eu preciso dar conta, que é uma pergunta que pouco se faz, né? O que, que foi feito das terras quando os índios não mais lá estão, né? E também desconstruir a ideia de que o índio desapareceu, né? Em quantos momentos a gente vê esses índios nas fazendas do entorno, enquanto mão de obra, enquanto parte de um processo de territorialização, de ressignificação da propriedade, né? Da transformação de um direito coletivo num um direito individual. E aí eu tô, hoje essa é a pesquisa que eu venho tentando desenvolver, né? Porque fazer pesquisa nunca é fácil, no Brasil atual está mais difícil, né? Mas eu não vou dizer que existe uma conjuntura fácil para fazer pesquisa, né? A nossa vida ela é atravessada por muitas questões, mas ela, o que eu venho, como eu falei, né? Eu gosto muito das parcerias, eu tive a sorte, né, de ter artigos, os artigos que eu hoje mais gosto são artigos que eu não escrevi sozinha, né? Eu gosto dessa interlocução, eu falo que a Márcia é uma grande interlocutora e será sempre, porque às vezes, o mesmo texto que eu faço, às vezes, Márcia, dá uma olhada para mim, vamos conversar, vamos discutir. E uma vez eu ouvi isso de uma colega, eu vi ela falando para os alunos, eu nunca esqueci, ela falou assim, valorize seus orientadores, vocês vão sentir falta da interlocução. Né? Então, uma vez que o doutorado, né, que a gente tem essa cidadania acadêmica, né, como eu ouvi da minha orientadora, a gente também fica muito solitário em alguns momentos, em muitos momentos. E a escrita ela já é um processo solitário, quando ele não tem essa troca, né? Então eu gosto muito da troca, eu gosto de conversar, de discordar, de pensar diferente, de ouvir, né? Então, assim, o artigo com a Márcia, a gente escreveu muitas coisas realmente sentadas juntas, com a Nívia, era base de áudios de WhatsApp, eu lembro que eu ouvia duas, três vezes, e aquilo era assim, caramba, como era bom também discordar do que eu tinha escrito depois de ouvir outras questões, né? E também poder defender, não, aqui eu quero assim, porque eu acho que tal coisa. Então, eu acho que esse processo da escrita também pode ser muito vantajoso quando é uma parceria verdadeira, né? A gente sabe que outras também são, os meus são, então... Aqui é assim, né? Também não estou aqui achando que a gente sabe que há muito debate sobre isso, mas eu tenho, são os dois artigos hoje que eu olho com mais afeto, mais carinho, assim, do que foi produzido.
Acho que a gente só tem a ganhar, né, Marina, quando a gente está em parceria. Tem muito essa questão, acho que tem muito ambiente de vocês que estão mais nesse meio, não querendo colocar ninguém numa enrascada, mas assim. Esse ambiente de competição que às vezes as pessoas não têm noção de como existe na academia, onde não, na minha opinião, não deveria assistir, na minha, existir. Então, assim, quanto mais a gente tem essa parceria, essas trocas, como tem sido enriquecedor, pelo menos, eu acho muito, desde que a gente começou a fazer o Teta de Sócrates, já são quase 2 anos, 1 ano e um pouquinho que a gente está gravando. Então, assim, tanta coisa que a gente já aprendeu. Então, assim, a Juliana também tem ela muito mais, uma visão de história antiga. Hoje em dia eu não sei nada. Esqueci de muita coisa, mas assim, como aprendo? E coisas que não dá tempo na faculdade mesmo de você aprender. Foram tantos temas já abordados aqui, e que bom. E levar isso de alguma forma para as pessoas, né? Então, que mais colegas, mais acadêmicos abram o coração para essa parceria. E a gente só tem a ganhar, ficar enclausurado, cada um olhando para o próprio umbigo. Acho que, sim, todas as áreas está mais do que provado que não dá certo, né? Que não,
além
não resolve.
De ser chato, né? Assim, é chato.
Eu também acho, eu concordo com você, é muito chato, sozinho, mas eu também sou uma pessoa que, estão vendo, né? Falo para cacete, enfim. Eu queria fazer uma pergunta, Marina, referente ao aldeamento. O que é um aldeamento? E qual a diferença para os realizados pelos jesuítas?
Peraí, deixa eu colocar mais uma. Então, Marina, o que é afloramento?
Vamos separar aí de forma não linear, né? Vou começar pela pergunta da Sara. A linearidade vai ser na ordem das perguntas. O aldeamento são empreendimentos, digamos assim, são propostas, né, de reunião de grupos indígenas que começam basicamente no período colonial com os jesuítas, né, o famoso aldeamento, colocando, muita gente estudou isso na escola assistindo o filme A Missão, né? E aí a gente tem os aldeamentos, vão reunir grupos indígenas em geral, né, assim, digamos que a esmagadora maioria sem respeitar diferenças étnicas. Esse debate, inclusive, ele é muito caro na história indígena, né? O livro da Maria Regina Celestino de Almeida é sobre isso, metamorfose indígena, e o que, que significa ser um índio aldeado, né? E o índio aldeado, ele ficava lá, estava lá sobre a responsabilidade de um religioso, não vai ser uma coisa exclusiva depois de jesuítas, a gente mais tarde vai ter outras ordens religiosas, vão ser catequizados. E outro livro importante sobre aldeamentos foi o de João Monteiro, né, que foi o orientador da Maria Regina, que é Negros da Terra, que vai falar sobre os aldeamentos em São Paulo, sobre os conflitos entre paulistas e jesuítas. E esses aldeamentos que eu venho acompanhando, que são aldeamentos já, não o de Santo Antônio de Guarulhos, porque ele já está extinto. Como eu disse, eu trabalho com um aldeamento. Nesse momento, não é o aldeamento, é a terra do aldeamento, né? Então, eu não trabalho com... O meu trabalho é muito mais na questão territorial, como eu disse. E o aldeamento de Valença, que foi o que eu estudei no meu doutoramento, ele é um aldeamento já... que a gente chama de aldeamento tardio, é um conceito que está no livro da Regina, que eu citei agora, né? E é um aldeamento tardio porque ele já não está, inclusive, nos quadros jesuíticos. Os jesuítas já foram expulsos, né? Pombal já tivemos o diretório pombalino, ele já foi revogado, então já é toda uma política indígena diferente, mas os aldeamentos continuam existindo. E o que eu vou estudar é essa reunião de grupos indígenas em aldeamento como uma estratégia para a conquista territorial do seu entorno, né? Porque os indígenas, os grupos indígenas não são fixados em terra, tá? Eles são errantes, eles estão em convívio com essa sociedade colonial do seu entorno, e essa expansão da fronteira, essa expansão da colonização, ela prevê, ela requer, aos olhos da coroa e da colonização, um controle. Para conceder sesmarias no entorno, é preciso controlar aqueles grupos indígenas, né? Controlar num território circunscrito, e aí você vai ter uma série de questões, porque, sim, há mão de obra indígena, há o interesse na mão de obra, o diretório pombalino vai falar sobre a mão de obra indígena ser remunerada, né? Trabalhadores remunerados. O diretório vai falar também... O diretório traz uma série de mudanças para os aldeamentos, né? Obrigatoriedade do idioma português, incentivo a casamentos entre indivíduos colonos e indígenas, né? Para gerar uma miscigenação, porque toda essa legislação, ela é muito assimilacionista, né? Como se o indígena existisse enquanto... isso perante aquela legislação, que ele existisse enquanto estivesse na etapa, né? Mas ela sempre, quando os indígenas não existissem mais. Essa é a questão. O aforamento já é uma outra questão, né? O aforamento a gente conhece muito o arrendamento da terra, a gente escuta hoje em arrendamento, que é um contrato inferior a 10 anos, né? Um contrato que ele vai ser revisto de tempos em tempos, em que paga-se parte. Pelo uso da terra, você paga, não é um aluguel, né? Mas são terras, seriam terras alugadas, mas é uma analogia ruim, assim, a terra arrendada, ela deve um valor, né? O aforamento, ele vem antes do arrendamento, né? O arrendamento é uma relação muito mais dos quadros capitalistas, digamos assim, o arrendamento da terra. Antes a gente tinha o aforamento é numa terra muito grande, né? Em que o senhor não tem condições de ocupar toda aquela terra nem produzir, ele vai aforar a parte da terra. Tem um artigo também com a Marcia sobre isso, sobre enfiteuse e outros termos, que é enfiteuse é o arrendamento, Eu acho muito legal. Foi quando eu comecei a inclusive, me encantar muito por estudar mais o aforamento. E o aforamento, a terra, ela o que é interessante, porque ela divide o domínio da terra em dois, né? Então, você tem o senhor da terra e o foreiro, o senhorio e o enfiteuta também. Você divide esse domínio em domínio útil e domínio direto. O domínio direto é do proprietário, né? Ele não é ele que pode, em última instância, é ele que pode vender as terras, digamos assim. Mas existe alguém que está lá. E o foro é um contrato de 100 anos, 3 gerações. Então, ele passa por herança. Então, na verdade, o senhorio, ele deixa de possuir de fato. Mas o domínio útil, que está com o foreiro, também não é um domínio pleno. Então, é uma divisão do domínio em duas partes. E o que é curioso, isso é uma legislação portuguesa, né? A gente explica lá no outro artigo, quando a gente vai pegar tudo... as ordenações para entender isso, não cabe aqui todo esse debate, mas é interessante porque eu encontrei um caso de aforamento no qual os senhorios são supostamente grupos indígenas. Então, os índios estariam supostamente aforando terras para foreiros que se diziam muito pobres, mas que a gente vai começar a perceber que eram senhores engenhos e que as fontes dizem que não estão pagando foro. Então, a contradição está nisso, né? Em pensar, e isso foi momento em que a gente tabelava ali os dados juntas, olhava, botava em gráfico, eu olhava para a Márcia, ela olhava para mim e falou assim, é isso? Então, os foreiros, na verdade, eu não acho que todos os foreiros sejam pobres, a gente tem foreiros com recursos, mas ali, de repente, lidar com senhorios indígenas, né, porque a gente, eu encontrei, né, a gente levantou lá, nós temos as duas cartas de concessão das terras dos grupos indígenas, então aquelas terras pertencem ao aldeamento. Não sei se deu para esclarecer, né, porque isso aí é um curso inteiro, né, mas é uma pincelada do que é o arrendamento, o que é o aforamento, o que é o aldeamento. São três termos que eu já consegui colocar os três num título só, e nem eu consegui lembrar a ordem do título, obviamente, né?
Não, deu para entender, claro. O que é muito curioso os dados quando você olha, né? Porque não é, provavelmente, encontrar os dados usuais, né? Indígenas aldeando, aforando terras para senhores de engenho.
Oficialmente, eles são os senhorios, mas essa é a pesquisa que está em andamento.
Ah!
Né? Porque, na verdade, eles não estão recebendo foro. Porque isso significa também que aqueles indivíduos que estavam lá não reconheciam os índios enquanto proprietários. Porque quando o foro, ele tem muito essa ideia de reconhecer a propriedade, né? o direito de propriedade de outro. Né? Quem trabalha esse tema, né, uma grande expressão para mim em Portugal é a professora Margarida, né? Margarida Neto. Eu acho que, da Universidade de Coimbra, ela trabalha com as terras aforadas em Coimbra. Então, o trabalho que a Márcia está terminando, agora eu estou louca para ler, inclusive, da Carlota Jaquina, é sobre os foros, né, os aforamentos das terras da Carlota. Então, a gente vê como isso é uma prática com grandes, com poderosos personagens da história. Nesse caso, a gente encontrou um aforamento em terras indígenas. E essa é uma das curiosidades.
Interessante. Essa prática, ela continua depois do Império? Império do Brasil?
Não, ela já está muito em desuso na Europa. Em Portugal, ela vai até o início dos 1800. Eu não vou conseguir lembrar a data que eu sabia de cabeça, tá? Mas ela não vai adentrar o Império como um todo, pelo contrário, até porque nessa virada, né, nessa virada liberal, já no final do século XVIII, a gente está vendo a substituição dos contratos de aforamento por contratos de arrendamento, que acabam protegendo muito mais os proprietários, os senhorios, né, porque são contratos que vão ser revisitados com mais frequência, são contratos que podem ser revogados. Um contrato de aforamento de 100 anos, você não está satisfeito, como é que você vai fazer? Está lá o contrato. Né? Então, essa dinâmica capitalista, ela também vai aparecer a partir. E é por isso que, né, a gente precisa observar não só a ocupação da terra, mas as formas de exploração da terra, de possuir a terra, para entender também a constituição. O capitalismo passa pela individualização da propriedade, né? Assim, a gente está falando disso, a gente está escrevendo sobre isso aqui no Brasil. Acho que boa parte da galera do proprietário, né, pelo menos a parte que estuda a terra, está falando sobre isso. A gente está vendo isso em trabalhos fora do Brasil. Thompson falava sobre isso, a Lei Negra, Thompson vai falar sobre os caçadores, está lá, a individualização dos direitos de propriedade na terra, né? A Eleanor, perdão, a Ellen Wood vai falar sobre os processos de arrendamento, né, a pré-revolução industrial, e como é que o capitalismo que nasce, o capitalismo agrário, ele precede a revolução industrial. Então, muitos falam que a revolução industrial deu origem ao capitalismo, e a Ellen Wood está mostrando que não. O capitalismo nasce no mundo agrário a partir dos contratos de arrendamento. À medida em que há os contratos de arrendamento com os cercamentos da terra, fala-se tanto em cercamentos como questões, como pré-requisitos para a revolução industrial, mas ninguém explica exatamente. Ninguém não, perdão. Ficou esquisito. Mas, assim, fala-se. Vou repetir, vai ficar melhor. Muito se fala sobre a importância dos cercamentos de terras como um pré-requisito da Revolução Industrial, mas qual é a importância desse cercamento, né? Não é o que está se produzindo propriamente ali. O que está se produzindo ali, na verdade, é o capitalismo. São as relações capitalistas de produção, né? Isso vem da terra, né? E aí depois, aí a gente vai ter, quando a Márcia vai discutir Seis Marias, Márcia Mota discute Seis Marias lá na gestação do conflito, ela está mostrando como as Seis Marias como um caminho para a individualização da propriedade, né? Uma lei tão antiga sendo revisitada nos quadros do liberalismo econômico, né? Muito do que a Nívia está trazendo, né, nos estudos de ilustração. Eu acho que a gente precisa desses estudos para entender essa dinâmica de ocupação territorial no final do século XVIII, para o início do XIX, que é a conjuntura aí depois da independência. Isso é influenciado por um debate fisiocrático, né? Então, eu acho que entender esses termos, né, aforamento e arrendamento, são importantes para isso, mas também entender como é que está se revisitando as Seis Marias. O Bonifácio está falando sobre as Seis Marias também, né? A Márcia pegou um intenso debate nas cortes portuguesas sobre as Seis Marias, né? E sobre essa, o quanto que a individualização da propriedade, a proteção da propriedade era uma questão fundamental.
E eu acho que, bem, como você falou, né, o Bonifácio, ele acaba meio que amarrando tudo isso, todas essas discussões a partir da noção de propriedade que você mencionou aqui, né? E provavelmente é uma noção de propriedade que vai dar o tom do que o Império acredita sobre o que é
Não só o
propriedade,
Império, eu acho que vai dar o tom do século XIX, né? Porque a
né?
gente tem o Código Civil napoleônico está definindo o que é propriedade. A individualização da propriedade na Inglaterra é um pouco anterior, né? Então, assim, a propriedade absoluta, né, com Napoleão. Então, eu acho que a gente. Esse é um dos meus objetivos, né? Eu tenho um curso que eu dou na Faculdade de Ciências Econômicas, em que eu começo discutindo com eles, assim, o que é propriedade? Quando que a gente começa a ter a propriedade, né? Porque é tão naturalizada a ideia da propriedade privada, individual, absoluta, superior, hierarquicamente superior, né? E única, né? E eu começo a discutir com eles o que é propriedade, e a gente vai percebendo como a construção disso é muito mais recente, né? Não é tão antiga quanto as pessoas querem crer.
É porque enquanto você fala isso, as pessoas, e por favor, vocês que estão ouvindo a gente, não se enganem, existem noções de propriedade ao longo dos séculos que vão se modificando, mas essa última atualização capitalista é no qual a gente se refere, né? Existiam
É, a
propriedades.
propriedade absoluta, individualizada. Eu gosto, inclusive, de lembrar de tantos autores que sugerem que a gente use no plural as propriedades, né? Assim, para a gente pensar que não é uma só. O Elias está falando, né, que na China, eu já não vou me lembrar exatamente, posso, mas na China a Constituição chinesa prevê vários modelos de propriedade, né?
Interessante.
A lei chinesa, eu não sei se é
Do
conhecida.
século 19 ou do século
Não, hoje, atual,
hoje,
ninguém
atual.
reconhece.
É interessante.
Eu tenho que pegar. Ele gravou um vídeo sobre isso, inclusive, agora. Mas é uma coisa que a gente vem conversando muito. Toda vez que a gente conversa, ele é Jabur, né, que é especialista em China, toda vez que a gente conversa, a gente fala sobre isso, sobre a importância de pensar a propriedade no modelo plural. Porque aqui, por exemplo, a gente está falando aforamento é um modelo de propriedade que tem dois domínios. A gente, arrendamento é um modelo de propriedade. Propriedade individual é um modelo de propriedade. Então, ninguém está dizendo que não existia propriedade antes, mas a gente está falando sobre como que a propriedade absoluta, colocamos assim no modelo francês, ela acaba se construindo na negação de outros direitos. Né? Então, é preciso perceber que a propriedade, na medida em que ela avança enquanto propriedade individual, privada, absoluta, supostamente perfeita, assim, perfeita não tem absolutamente nada, né? Pretensamente, não sei qual seria a melhor palavra para diminuir esse perfeito, ela, na verdade, ela vem destruindo outras formas de propriedade, outros direitos. Né? Aí Thompson está aí, é só o pessoal reler Thompson. E sobretudo, Senhores Caçadores, que não é um livro tão dos mais lidos. Assim, não, não, é um livro bem, muito lido, mas assim, Senhores Caçadores é um livro que eu acho que tem que ser lido várias vezes, né? Que a gente vai vendo a lei e a individualização da propriedade de cercamentos dos campos na Inglaterra.
E uma coisa que você falou aí que eu achei interessante é a negação do direito outro à ideia de propriedade. É, você estava falando do aldeamento indígena e o quanto aqueles que queriam aforar a terra não reconheciam a noção de propriedade desses indígenas. Eu acho que dá muito o tom da nossa relação. Muitas vezes xenofóbica, né? De quem poderia possuir a terra e quem teria direito à terra, passa inclusive por uma questão étnica, né? Enfim, espacial, né? Quem pode ocupar um determinado espaço, quem não pode, não deve, noção de direito natural, inclusive, poderia inclusive ter essa noção de direito natural e não direito adquirido, indígenas não eram considerados indivíduos com
Fala-se muito em direito originário, por exemplo, né? Mas para a gente falar em direito originário, a meu ver, a gente teria que falar num direito. Os indígenas terem direito à terra. É difícil, é um jogo de palavras. O indígena ter direito à terra porque está dentro de um aldeamento significa ter direito à terra porque está dentro de um modelo português. Então, isso não é originário. Ele está dentro, não estou dizendo que ele passou a ser português, tá? Não estou dizendo que ele deixou de ser indígena, mas ele não é igual a um errante, porque se o direito fosse originário, o índio que está vivendo enquanto povo originário, ele teria o mesmo direito. Então, há um debate muito grande aí.
Enquanto a sua própria noção de propriedade, né? Essa é uma noção de propriedade imposta. Então, enfim, né? A gente já está funcionando por outras noções que não são as indígenas. A coisa, então, né, muda de figura. E esse é um debate que, bem, eu vejo muito pouco, né? Durante a faculdade, a gente não debate sobre isso, debate muito pouco. E, enfim, é uma questão central, pelo que a gente entende, bem, já retomando aí mais uma vez e para finalizar, a noção de que o José Bonifácio ele foi um arquiteto, então a noção de propriedade é uma noção extremamente importante para o Império e importante para a formação do Brasil. Marina, diga para mim, tem alguma coisa sobre tanto a discussão sobre aldeamento quanto José Bonifácio, que você gostaria de deixar clara para o público que está ouvindo a gente? Porque você que está ouvindo a gente começou esse podcast com a Nívia Pombo para tratar de temas que são relacionados aos 200 anos de independência do Brasil. Então, a gente tem diversas conjunturas, tanto anteriores quanto durante, inclusive, claro, com reflexos posteriores, e que muitas vezes para as pessoas acaba não ficando muito claro determinadas ideias, né? A gente pediu para a Nívia também deixar claro algumas ideias que para ela podem ser interessantes. E, enfim, diga para a gente aí, Marina, se você tem claro alguma questão que você gostaria de deixar claro, levando em consideração essa conjuntura que a gente tem que vai propiciar a independência do Brasil. com essas noções tanto de aldeamento, aforamento, até a noção mesmo de propriedade do José Bonifácio, que, enfim, acaba sendo importante. Será que tem alguma coisa assim, que você talvez tenha deixado passar?
É uma tese inteira essa pergunta, né? Assim, dá para ficar aqui, mas
você faz um recorte.
Pensando um recorte de podcast e disso tudo, a Nívia, ela é um diálogo muito, muito importante para mim, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre estudou o espaço rural, né? Sempre estudou a questão da ocupação territorial, que se interessou por isso desde a Bolsa de Iniciação Científica, né? Eu comecei o tema da história rural na Iniciação Científica. E passei ali no início, eu trabalhava com o século XIX, depois a passagem do 18 para o 19, agora eu estou ali... Eu fico sempre nessa passagem do 18 para o 19, né? Que eu acho que é muito interessante, justamente por todas as mudanças que acontecem. E a Nívia, ela me ajudou muito a perceber cada vez mais, desde, né, como eu disse, antes de eu conhecê-la pessoalmente, a importância de olhar essas características da ilustração, né? Como que as luzes, né, também elas vão se refletir nesse debate de como racionalizar a agricultura, né? Eu já tinha essa conversa muito, muito próxima com a Márcia estudou o José Maurício de Souza Coutinho, na época que eu era bolsista de iniciação científica, então eu acompanhei esse estudo dela, acompanhei esse levantamento. Eu sempre acho que é uma grande oportunidade a iniciação científica, assim, de ver as pesquisas acontecerem, de participar ativamente dessas pesquisas. Eu acho uma pena que a gente esteja vivendo o que a gente está vivendo e que os cortes aconteçam justamente nas bolsas de IC, que são bolsas tão baratas para o governo. E eu acho que eu queria colocar que eu falei sobre várias coisas, né? Mas que acaba que o meu fio condutor é um pouco essa preocupação, essa inquietude, né? De compreender a ocupação territorial, né? Os interesses da ocupação territorial a partir de múltiplos agentes, né? Então, assim, a gente tem os indígenas e também temos o ministro, como também vamos ter vice-reis, então vai ter agente do governo, mas também tem padres, tem proprietários de terras, não proprietários, fazendeiros, administradores, sesmeiros e não sesmeiros, coceiros, arrendatários. O meu estudo de doutorado, a gente acabou não falando doutorado aqui, né, ele é sobre fronteira, sobre a expansão da fronteira. A fronteira é o espaço do encontro, né? Na fronteira, eu gosto de dizer que a fronteira não divide, ela encontra, né? Se a fronteira encontra os dois lados. E eu teve um texto, eu cheguei muito tempo atrás, no Brasil, que eu falava lados da fronteira. Né? A fronteira tem muitos lados. De cada lado, há um agente, há um interesse, há uma defesa de interesse, há uma mobilização, há uma estratégia. E eu acho que, quando você me pergunta aí sobre tantas questões diferentes, eu penso que, na minha cabeça, eu persigo uma questão e as portas vão se abrindo. Então, eu vou lá. Eu fui ao Bonifácio, eu li muito sobre o Bonifácio. A gente tem livros e livros e livros sobre o Bonifácio. Então, em vários momentos, como eu disse, o Bonifácio passou pelos meus estudos. Mas eu, mais do que tudo isso, eu queria... Eu usei essa janela, como eu disse esse termo no início, né? Essa janela investigativa que foi pensar a questão da propriedade. Quando a gente está falando dos aldeamentos, a minha preocupação é pensar o aldeamento enquanto estratégia de uma expansão da fronteira, uma fronteira que nunca esteve aberta, ela foi aberta. Né? Ela foi aberta a partir da ação de grupos do governo e não necessariamente do governo, você tem interesse. Então, eu acho que eu colocaria um pouco do que eu não falei até agora, o que você gostaria. Eu gostaria de trazer a importância de pensar essa pluralidade.
Eu ia falar, dá a palhinha, vai dando a palhinha da tese, enquanto você vai falando, vai dando a palhinha da tese, vamos embora.
Não, a tese é a história do, eu mencionei, né, em vários momentos, né, a história do aldeamento de Valença, Nossa Senhora da Glória de Valença, né, a história da fundação do aldeamento e até o momento em que ele vai ser elevado à vila por Dom Pedro I, o aldeamento é fundado ali no tem várias datas, em 1800, o debate começa em 1790, e é um aldeamento tardio, E, na verdade, eu fui percebendo que muito mais do que reunir grupos indígenas, o Aldemento reunia interesses de um fazendeiro, de um capitão de ordenanças, de um padre. Esse capitão de ordenanças depois vai virar padre, porque ele ficou viúvo e resolveu que, além de se ordenar padre, ele ia rezar uma missa por dia, em memória da esposa, né, da falecida esposa. Você tem pretensos sesmeiros querendo títulos de terras onde estão os grupos indígenas, sesmarias que foram revogadas por Dom João. Fazendas do entorno, porque a gente está falando de Valença, no início dos 1800, né? Valença que depois vai ser, né, tão ocupada por fazendas de café. E eu acho que, dependendo do que eu gostaria de falar sobre isso, é um pouco destacar que os meus estudos, eles sempre foram sobre mundo rural. No mundo rural todo mundo fala que eu estudo índio, né? Porque eu sou a pessoa que está estudando os grupos indígenas, que eu estou estudando as terras, eu estudo terras indígenas, eu acho que é um pouco isso que eu queria colocar aqui, e a importância de se olhar também para as terras indígenas, né? Não só para elas, mas também para elas. A gente está aí hoje, né, em 2022, né, essa é a primeira vez que eu fico esse ano, mas a gente está em 2022 e ainda com tantas questões sobre terras indígenas, né? E perceber como isso também tem que aparecer nos nossos estudos. Então, em vários momentos, eu em congresso, eu fazia essa pergunta: e o índio? E os grupos indígenas? E os indígenas? E teve um amigo meu, uma vez, ele no meio da. Não, antes que a Marina responda, os indígenas, eu falei: não, antes que a Marina pergunte. Antes que a Marina pergunte, né? E eu, na verdade, estava perguntando um pouco para provocar que a história não se silenciasse sobre essa invisibilidade, né? O João Monteiro tem um texto que eu gosto muito da introdução, né, que ele fala que, para Van Hagen, aos povos sem escrita não havia história, só etnografia. E o João Monteiro fala: parece que os historiadores corroboraram com essa frase por muito tempo, né? A gente já tem a nova história indígena, né? Há um grupo muito grande hoje, tem GT de história indígena no Brasil inteiro, isso mudou. Ainda bem que mudou, eu aprendi demais com eles iluminam e alimentam muito as minhas reflexões para que eu possa observar isso, né? Essa expansão a partir de terras indígenas, de controle de grupos indígenas, de reunião de grupos, isso como estratégia da coroa nessa conjuntura dos aldeamentos tardios. Não sei se responde direto a sua pergunta, Gil, mas o que eu queria trazer era um pouco de colocar, né, que eu é um pouco disso tudo que eu faço, né? E por isso eu fui, de repente, nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, eu fui lidar com as terras da antiga aldeia de Santo Antônio dos Guarulhos, né, as terras de Santo Antônio, e me deparei justamente com era através dessa não presença nos documentos, né, porque os indígenas estão por lá, né? A gente tem relatos de viajantes que vão falar sobre isso. A gente tem outros documentos, mas até o documento oficial que está falando que eles não estão lá. Estão em outro aldeamento, mas a Serra Rio Sino, para discutir esses interesses, esse interesse pela terra. Acho que era um pouco isso que eu tinha para falar.
Mara, Marina, é muito bom ouvir sobre a história dos silêncios, né? Principalmente quando o silêncio ele se transforma em algo concreto, como uma propriedade. Transformar isso, levar o pesquisador, o leitor a entender que o silêncio ele é muito concreto, é um desafio incrível.
Eu acho que todos os estudos da história indígena vêm trazendo questões ainda assim fantásticas. Eu acho que são estudos que a gente precisa estar atento e também estar atento para outros tantos silenciamentos, né? Então, essa questão do território é uma questão que me aflige, a questão dos debates legislativos que a gente tinha. Então, o primeiro momento que eu fui estudar o Bonifácio era justamente para ver a legislação e o debate sobre os apontamentos para os índios bravios do Império do Brasil. Acho que esse é o termo, agora de cabeça, não sei, que dar um Google aqui, mas eu acho que era esse o termo correto, né, da fonte. E Vanessa Paz escreveu também sobre escravidão e sobre tantos outros temas, né? E eu acho que é uma... Eu fui atrás de entender isso um pouco pela lei e pela questão territorial e acho que é fundamental entender que poucas décadas antes de explodir o café, né, no Vale do Paraíba, a gente tem um aldeamento. É preciso compreender o porquê, né, desse aldeamento, o interesse que está por trás dele. E aí eu acho que a história agrária me ilumina muito a compreensão do aldeamento.
Maravilha. Gente, então vamos para as dicas? Antes da gente ir para as dicas, a gente agradece demais a Marina por aceitar o nosso convite. Finalmente, a conversa é gol!
É tetra!
É gol! Finalmente, a conversa aconteceu. A gente agradece demais ela aceitar o nosso convite, a despeito do medo, porque a gente mete muito medo nas pessoas, não sei porquê. Somos legais.
Então, vamos... Não tem ninguém, teta de Sócrates, mas as pessoas têm medo.
Não é? Pois é. Ah, imagina se fosse um nome assim mais sério, chique,
para
né?
Para imagina.
Pois, assim, é. Né? Pois é. Mas então, Marina, diga aí para a gente, você tem dicas para a gente?
Dicas? Vamos lá. Bem, a gente está, eu não sei quando é que as pessoas vão ouvir isso, né? Mas a gente está no início de 2022 e agora a gente está, já não está nem tão, eu sou uma pessoa muito desatualizada, porque eu sempre vejo as coisas com muito atraso, né? Porque a vida é louca, né? Então a minha agenda é um caos, mas uma coisa eu vi no recesso bem pontualmente, que foi Não Olhe Para Cima. Eu acho que todo mundo escreveu alguma resenha sobre esse texto, como diz o sensacionalista desse filme. Todo mundo emitiu opinião. Eu não achei ele engraçado, eu achei uma sátira, mas não achei comédia. Mas o que mais me marcou no filme foi como ele capta realmente o silenciamento da mulher cientista, né? De como ela é rapidamente taxada como louca, desequilibrada. E aí, da minha dica atual, eu acho que é isso. Provavelmente quando a galera já está desatualizado, mas eu vou registrar. A série que eu mais gosto, enfim, é This Is Us. Eu adoro This Is Us. Vai sair a temporada agora. Eu estou histérica porque vai sair outra temporada. Eu acho que como eles mexem com as temporalidades para apresentar determinados temas é algo que todo historiador deveria ver em algum momento e pensar um pouco sobre isso. Mas eu não vejo como historiadora, não. Eu vejo como alguém que nasceu praticamente no mesmo ano que os trigêmeos, né? Então, as histórias, em vários momentos, elas são muito curiosas. Academicamente, eu posso falar que eu vou tomar aí... Eu queria citar duas coisas, assim, de dicas, né? Eu queria citar a Elinor Ostrom, né, que é uma cientista política que trabalha com o Governo dos Comuns, né, que é o texto dela. É um livro que não tem em português, ele é em inglês. Elinor Ostrom, ela ganhou o Nobel de Economia, ela foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Economia, e ela é muito pouco discutida. Em parte, que ela morre logo depois. Né? Então, a despeito dela ser a primeira mulher, ela faleceu de câncer, um câncer dolorido, complicado, como todos são. Então, ela não tem esse momento pós-Nobel de publicização do trabalho dela, mas eu acho que ela também... Eu tenho a convicção de que ela seria mais lida se fosse homem. Então, eu pensei muito sobre essas dicas e eu queria indicar duas mulheres, assim, um pouco numa militância, né? Então, eu acho que a Elinor Ostrom é uma leitura que eu... Ela já não é a única mulher a receber o Nobel na economia, já temos uma segunda, mas ela foi a primeira mulher a receber o Nobel da economia, e com um texto fantástico criticando a tese da tragédia dos comuns, do Hardin, que eu acho que merece muito ser lido, debatido e pensado sobre as formas de propriedade coletiva, né? Então, um texto sobre propriedade. E aqui no Brasil, né, um texto em português, eu queria indicar minha orientadora, pode indicar a orientadora? Pode, né? Eu quero indicar o Rural Alagoas, Campesinato Latifúndio nas Interpretações de Esquerda, da Marcia Mota, porque eu acho que é um livro muito bacana, né? Eu dizer que eu acompanhei a produção, bem, eu e Márcia estamos juntas há décadas, então eu acompanhei, sim, esse momento, mas eu acho importante para a gente perceber a antiguidade desse debate. Então, a gente está falando de propriedade agora, a gente está falando de história rural, mas quanta gente que estava por aí, né? Então, a Márcia, o recorte do livro dela começa em 1955 e ela vai recuperar todas essas interpretações sobre campesinato, latifúndio, e é um livro que eu acho que vale a pena ser lido. Então, essas são minhas dicas.
Peraí, e o peixe? Vamos vender esse peixe, Marina. E o livro da Marina?
A tese de doutorado, ela foi publicada em 2012, já estava esgotada há um tempo. Esse ano saiu em segunda edição, edição deluxe, como apelidada por alguns orientandos, porque a capa dura, está belíssima. É uma capa, na verdade, que eu fiquei até muito emocionada quando o Leandro disse que me mandou a primeira versão, porque foi a primeira e praticamente a única, né? A gente fez ajustes e tal, mas não na imagem. Ele traduziu muito bem a conversa que a gente teve sobre o que seria, que fronteira são essas, né? Dessa expansão. E ele foi publicado pela editora Proprietas, então vale também essa fala, né, que são livros que estão saindo todos com muito cuidado, muito zelo. O meu, eu fiquei muito feliz com essa segunda publicação e tá, agora tem disponível, estava esgotado, agora tem disponível. Chama Entre Fronteiras, Posses e Terras Indígenas nos Sertões, Rio de Janeiro, 1790-1824. A venda no Brasil e em Portugal, que a editora Proprietas está em Portugal também.
Chique.
Aqui é chique, chique, né? Em euro, paga em real, o que você quiser.
Pois é, dependendo do câmbio, não tem nem muito o que pensar, né?
Exatamente, vai que tá, alguém compra de lá. Marina, obrigada por ter aceitado, finalmente. A gente conseguiu, o universo conspirando, mas conseguimos marcar e foi mara. É um tema nessa temporada especial, é mais um tema dentro desse... A gente fala independência do Brasil, mas acho que é a própria construção do que é o Brasil, né? Do que esse Brasil. Então, são tantos temas que são necessários.
São as independências, né, no plural, né?
A gente debater. Então, você falava, ah, mas como? Falei, não, sempre dá, gente. Tem muita coisa nesses 200 anos, ou puxando um pouquinho daqui, puxando um pouquinho de lá, que a gente consegue debater e que é necessário. Talvez esteja um pouquinho esquecido. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Você tem uma agenda super ocupada e veio aqui falar com a gente. Obrigadão mesmo. E dicas. Ai, meu Deus, eu tô desatualizada, confesso. O que que eu tô vendo? Eu tô vendo Grey's Anatomy, mas acho que ninguém quer mais ver Grey's Anatomy, né? Tô na 17ª temporada. Deixa eu ver um livro. Ah, eu vou indicar um livro, mas não tem nada a ver com... Mas, assim, pra pensar no Brasil, né, gente? Custa nada. É a biografia do Lula, do Fernando Novaes, volume 1. Já tá aí, tava em pré-venda, mas já agora no Natal saiu o mesmo livro. Já acho que é um dos livros mais vendidos do país. Então, quem tiver a oportunidade, ele é uma figura que ame ou odeie, mas eu acho que vale a pena por toda a história dele, pela contribuição, você goste ou não, que ele deu para o nosso país, acho que vale a pena você dar uma leitura nessa biografia. Então, fica a minha dica, a biografia do Lula. E Ju, meu chuchu, quais são suas dicas?
Bem, a minha dica é que você vá na Netflix e assista A Filha Perdida, um filme maravilhoso.
Dolorosamente maravilhoso, né?
Dolorosamente maravilhoso. E leia o livro da Helena Ferrante, um livro curto, pequeno, mas também é um livro muito bom. As duas histórias são iguais, a gente só tem o livro como uma só narradora, que é a personagem principal, a Leda, e o filme, a gente tem um debate entre diferentes gerações, enfim, o que transforma no filme, e eu já falei isso com pessoas próximas, num debate mais geral e estrutural sobre os problemas da mulheridade. Então, eu acho que a Helena Ferrante, ela faz essa discussão de maneira conjuntural, a conjuntura do que é ser mãe num momento muito específico da vida dela, e depois ela se depara com isso, enquanto no livro esse debate ele se torna maior, né? Talvez porque as imagens elas têm a força de expressar o que muitas vezes a gente no livro não consegue captar com tanto poder, embora o livro dela seja muito bom. É isso.
Então é isso, gente. Obrigado. Nos acompanhe ao longo dessa temporada. Estamos na quarta temporada. Essa especial, discutindo as independências ou não do Brasil. Então, escutem. Não sei se teremos uma resposta até o 20º episódio, mas o debate está aberto. Então, quem quiser contribuir, mande mensagem, podem mandar sugestões. O e-mail é tetadesocrates@gmail.com. A pessoa que esquece como falar e-mail. E o Instagram é, agora sim, @tetadesocrates. Então, envia para a gente lá um biscoito, vários biscoitos que a gente gosta. É, críticas para mandar também, não garanto responder, não. Brincando, manda. Sugestão, crítica, críticas. Elogios também, por favor, principalmente. E tanto na rede social e tudo, acompanha a gente. É isso, gente. Obrigada. Ah! Como sempre, né? Vamos agradecer a parceria com a Web Rádio Poeira. Os nossos episódios são em recesso agora, mas vai voltar. Estamos na segunda temporada por lá. É unidademaloca.net para vocês acessarem a rádio ou no aplicativo Zeno Web Rádio. É, e também agradecer ao apoio institucional do INCT Proprietas. Um dia a gente vai conseguir entrevistar todo mundo do Proprietas. Estamos a busca. Então é isso, gente. Obrigada e até episódio que vem.